continue com o Brasil Regional.
A velha firinfa e velha plantava no seu quintal um belo de um bananeiro, um belo de um bananal.
Brasil Regional tem o prazer de receber Caio Padilha. Seja bem-vindo, Caio.
Opa, obrigado, Deraldo, e ouvintes do Brasil Regional. Prazer estar aqui novamente.
Pois é, você nasceu no Rio, mas tem a alma e o coração potiguar, não é?
Exatamente. Eu, muito cedo, né, com 8 anos de idade, minha mãe, que é professora de piano na universidade, passou num concurso aqui em Natal, e a família inteira veio para Natal, e hoje já sou radicado potiguar, natalense, enfim.
Bacana. E seus pais aí militavam na área de música, né? Tanto o seu pai, né, o Almir Padilha, né?
Exatamente.
E a sua mãe também, a Maria Clara, que era pianista. Seu pai cantor, é isso?
Pois é, eu cresci nesse ambiente aí de música popular e erudito ao mesmo tempo. Meu pai sempre foi um compositor muito atuante nos festivais. Você lembra que naquela época aí, anos 80, 70, até 90 ainda teve bastante festival interessante. O papai sempre foi muito ativo nesse trabalho de composição e de cantar. E eu cresci fascinado, vamos dizer assim, com esses sonhos da canção brasileira, com essa defesa da música brasileira. E deu no que deu, virei compositor também, virei cantor.
Pois é. E o violino... Você viu o seu tio tocando, né? Tem essa história aí. E se...
Pois é.
E de repente, se eu também quero isso.
Eu muito novinho, assim, começando a falar, inclusive, 3 para 4 anos, fui na casa de um padrinho, na verdade, meu padrinho Alexandre,
né?
Na época que era violinista da orquestra aí do Rio de Janeiro. E a gente na casa deles, dessa maneira assim, informal, o violino estava em cima da cama, e eu vi aquilo, assim, engraçado isso, né? Parece uma coisa... magnética, assim, da música, do instrumento, me chamou. E eu passei um tempão pedindo para os meus pais, dizendo que queria aquele... Os meus pais dizendo que queria aquele instrumento, eles não acreditaram muito. Mas, de tanto eu insistir, lá pelos meus 4 anos, eles acabaram me matriculando numa escola de música, de violino, e eu comecei meus estudos musicais.
É, primeiro foi pelo Meto Suzuki, né?
Exatamente. E depois veio a Rabeca, que é um primo, vamos dizer assim, popular... do violino, que eu comecei a me interessar também já mais adulto. E aí foi uma mão na roda, assim, pra mim, porque eu já vinha com aquela bagagem do violino. E quando passei pra Rabeca, passei a me divertir muito mais, inclusive, né? Porque a gente tem essa liberdade nordestina aqui, da cultura popular, forró, xote, baião e tudo mais, coco. E foi pra mim uma grata experiência, que me fez fazer muita coisa, né? Me fez lançar esse disco infantil de Rabeca. Me fez lançar o primeiro disco da trilogia, que foi o Rabecas e Arribastantes, que você também, que já conversamos sobre ele aqui no seu programa, tempos atrás.
Sim. Enfim. Agora, ô Caio, para quem não tem tanta intimidade assim, dá umas dicas aí pro pessoal sobre violino e Rabeca. Qual é a diferença e quais são as semelhanças?
Pois é, eu costumo dizer que tem muito mais semelhanças do que diferenças. É como se fossem dois irmãos, assim, que nasceram na mesma cidade, só que um cresceu, passou no Enem, foi fazer universidade, e o outro ficou na roça. Eu acho que os dois instrumentos têm praticamente a mesma configuração, vamos dizer assim, de arco e cordas, né? O repertório é completamente diferente, e, vamos dizer assim, o violino é um instrumento muito mais padronizado, né? A luteria do violino, mundialmente padronizada, seja o Spala do Japão, ou seja o Spala da Orquestra de São Paulo, eles tocam com instrumentos muito parecidos. E a Rabeca não. Os luthiers são populares, então cada Rabeca tem um tamanho único, né? Afinações diferentes também. Mas eu gosto de dizer que eles têm muito mais semelhanças, de que a música é uma arte que ela integra, ela une, né, os instrumentos todos.
Aproxima, né, Caio?
Aproxima, exatamente.
Mas, Caio, tem maneiras de tocar também, que eu vejo assim, que o violino eles colocam mais no ombro,
sim,
né?
Sim,
e a Rabeca mais...
A postura é outra, exatamente, né?
Ah.
A escola do violino é uma escola também já, assim, tradicional, né? Vindo da Europa e tudo mais, e obedece a um certo padrão de postura, né? De empunhar um instrumento, de colocar no queixo. A Rabeca, ela tem uma região de tocar um pouco mais livre, aqui perto do peito, entre o braço, alguns apoiam na perna. Você vai ver mestres de rabeca tocando em várias posturas, né? A pegada do arco também. Então, assim, a grande diferença, eu acho, da rabeca é a pluralidade, né? Um instrumento muito plural, muito diverso, que você encontra de norte a sul do país.
É verdade. É o instrumento, então, da roça, e são primos, né?
Pois é.
E aí você resolveu, olha que interessante, fazer um disco, né, de rabeca, que se chama Um Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada para as Crianças, né? Como é que foi a recepção desse trabalho, Caio?
Olha, tem sido uma recepção surpreendente, assim. Eu acho que tem um filão, vamos dizer assim, uma sede dos pais hoje em dia de oferecerem para os seus filhos, suas crianças, um material que seja de qualidade, que tenha respeito à cultura brasileira, né, que tenha profundidade. E por isso o Sonho de Rabeca está cumprindo um papel muito bacana, resgatando a contação de história, a tradição oral brasileira. Você sabe que o Rio Grande do Norte tem um grande folclorista, que é o Câmara Cascudo, né, que foi um patrono, assim, dessa cultura oral brasileira. E no meu trabalho aqui, por aqui, com teatro também, como contador de histórias e tudo, eu tive essa ideia de reunir, vamos dizer assim, uma série de contações de histórias, musicar isso com a rabeca, e esse repertório rabequeiro, vamos dizer assim, junto com a contação de história, deu um trabalho muito legal, que a Quarupi lançou esse selo aí de São Paulo, muito interessante, e está tendo uma recepção muito bacana. Estou muito feliz com esse trabalho, está muito bonito.
Então, Caio, a gente podia ouvir um pouquinho de música, né, para mostrar para os ouvintes esse teu belíssimo trabalho, que vai desde as pessoas adultas, né, até as crianças.
Uhum.
Aí.
É isso aí. Então vamos dar uma palhinha desse disco, né, do Sonho de Rabeca, com Macaco e a Velha, que encontra no YouTube também, como contação de história. Quem quiser botar lá, Caio Padilha, Macaco e a Velha, vai encontrar também.
E a outra?
Pois é, e a outra canção que eu queria mostrar do meu disco, vamos dizer assim, adulto, que é o segundo da trilogia, que eu quero terminar ainda. O primeiro foi Rabecas e Arribações, depois vem Violas e Veredas, e vamos escutar Onde Eu Nasci, o meu segundo disco aí dessa trilogia, que é o Violas e Veredas, também nas plataformas digitais, quem quiser procurar.
Então vamos lá.
Vamos lá.
A velha firinfa infélia plantava no seu quintal um belo de um bananeiro, um belo de um bananal. Macaco vinha ligeiro, sorrateiro no terreiro pra chegar primeiro, surrupiando as bananas entre o folharal. E a velha lá no meio, já em desespero, não conseguia proteger aquele bananal. E a velha tava cansada de todo dia ver o macaco roubando as bananas do seu bananal. Foi quando uma noite ela teve uma ideia e não conseguiu nem dormir. De manhã bem cedinho, foi até a feira comprar alguns quilos de alcatrão bem pretinho pra fazer um boneco que ia assustar o macaco. Ela pegou o alcatrão e foi juntando daqui, foi juntando dali, foi tirando daqui, foi tirando de acolá, e foi ficando um boneco tão perfeitinho, mas tão perfeitinho, que ela cantava assim, toda animada.
Ai, menino boneco valente, é tão perfeitinho, parece que é gente. Ai, menino boneco valente, é tão perfeitinho, parece que é gente.
O boneco parecia a gente mesmo, tava bem perfeitinho. Ai, a velha pegou uma bandeja de bananas bem bonitas e pôs na cabeça do boneco. E levou ele lá pro fundo do quintal e deixou ele lá, paradinho. Por cima de um tabuleiro, a velha deixou então um cacho de lindas bananas com o boneco de alcatrão. Deixou no meio do terreiro o boneco e o tabuleiro lá no bananeiro, e ficaram esperando o macaco ladrão. O boneco parecia um nego fazendeiro, e o macaco não sabia que era de alcatrão. Pois bem, o boneco ficou lá paradinho, lá no fundo do quintal. Mal a velha entrou em casa, quem foi que chegou no bananal? O macaco Simão, é claro, doido pra roubar umas bananas. Só que dessa vez, quando ele chegou lá, quem foi que ele encontrou? O boneco de alcatrão! Ah, mas o macaco, quando viu o boneco, ficou uma fera, porque ele se achava o dono daquele bananal. Então ele pegou sua rabeca e cantou bem assim pro boneco.
Xô, neguinho bananeiro, xô, neguinho bananal, saia já do meu terreiro e deixa
banana no quintal. Saia já do meu terreiro e deixa o cacho de banana no quintal.
Mas depois dessa cantoria toda, vocês acham que o boneco ligou pra alguma coisa? Ligou nada. Continuou lá, paradinho com a sua bandeja na cabeça. Aí o macaco ficou uma fera e cantou bem assim pra ele.
Ô boneco atrevido, ô neguinho ladrão, me dá minha banana, lá vai bufetão.
Banana da velha, boneco da não. Banana da velha, boneco da não.
Então...
Então o macaco cumpriu a promessa, preparou bem a mão, girou e... Deu uma bufetada no boneco com toda a força. Mas aí, de repente, a mão dele ficou presa no boneco de alcatrão.
Ô boneco atrevido, ô neguinho ralé, me solta essa mão, lá vai pontapé.
Não solto ela não, que a velha não quer. Não solto ela não, que a velha não quer.
Então
o macaco cumpriu a promessa, preparou bem o pé, girou e... Deu um pontapé no boneco com toda a força. Ai, mas aí o pé dele ficou preso no boneco de alcatrão.
Ô boneco atrevido da velha malvada, me solta esse pé ou lá vai cabeçada.
Não solto que a velha tá muito zangada. Não solto que a velha tá muito zangada.
Então
o macaco cumpriu a promessa, preparou bem a cabeça, girou e... Deu uma cabeçada no boneco com toda a força. E foi assim que ele ficou todo preso no boneco de alcatrão. Quando a velha saiu de casa e viu aquela cena, o macaco todo grudado no boneco, ela ficou muito satisfeita, porque a armadilha tinha dado certo. Então ela pegou um chicote, deu uma surra no macaco que ele nunca mais esqueceu.
Toma, seu macaco! Esse é pelas bananas, seu macaco!
Ai.
E esse é pra você aprender, seu macaco ladrão!
Ai, ai, ai!
Ele ficou pelo chão, todo estrupiado, choramingando. Só conseguia pensar numa maneira de se vingar daquela velha. Perguntou a todos os bichos da floresta que é que dava uma boa ideia de vingança. Perguntou a dona cobra.
Sabe, eu não tenho nenhuma ideia.
Perguntou ao tamanduá.
Bom, eu também não tenho nenhuma ideia.
Ah, mas ninguém tinha uma ideia boa. Nesse mesmo dia, ele ouviu pela floresta uns caçadores cantando uma canção.
Nós somos os caçadores, amantes da caça, e pegamos a onça no meio da mata. Com dentes de prata e as garras de faca. E a pele amarela, pintada da fera, por ela já era na mesma sala.
Ah, quando o macaco ouviu aquela canção, finalmente ele teve a ideia de vingança contra a velha Firinfinfélia. É que os caçadores tinham caçado uma onça, pegaram a pele dela e botaram no varal pra secar e foram festejar a caça. Quando o macaco viu que não tinha ninguém, ele olhou pra um lado, olhou pro outro, desceu do galho e vestiu a pele da onça. E se transformou numa fera de dois rabos, um rabo de macaco e outro de onça. No dia seguinte, ele foi pra frente da casa da velha pra dar um susto nela. De manhã bem cedinho, quando ela foi comprar o pão, ele voou na frente dela e deu um rugido de onça. Como é que a onça faz? Isso é o que a onça faz? Vamos ajudar ela, gente? Como é que a onça faz? Isso! E ela saiu correndo desesperada. E no meio da confusão, um macaco na onça, a onça no macaco na velha, a velha no macaco, ela não viu o caminho direito e caiu no fundo de um poço. O macaco ficou desesperado porque ele queria dar um susto na velha, mas ele não queria matar a coitada. Então ele pegou um cipó, jogou lá embaixo e disse, vai velha, sobe no cipó! Mas a velha era muito fraquinha, não conseguia subir pelo cipó. Então segura aí que eu vou puxar! Aí ele puxou. Puxou tanto que o cipó arrebentou. O macaco foi ficando desesperado, mas foi quando ele viu em cima do poço um pé de jamelão com um galho bem grosso. Ele se agarrou no galho, espichou o rabo lá embaixo e disse, vai velha, sobe no meu rabo! bem na hora que os vizinhos chegaram e acharam aquela cena muito engraçada.
Tem banana no bananeiro, olha que tem banana na bananada. Lá vai se dar um oi, macaco ladrão, com a firinha empelha no rabo grudada.
Tem banana no bananeiro,
olha que tem banana na bananada. Lá vai se dar um oi, macaco ladrão, com a firinha empelha no rabo grudada.
E foi assim, pelo rabo, que o macaco Simão salvou a velha firinfinfélia do poço. Ah, os dois ficaram muito amigos. Ela dava pra ele umas bananas, umas cocadas. Ela só não gostava quando o macaco pegava sua rabeca e cantava uma canção bem assim pra ela.
Tem banana no bananeiro, olha que tem banana na bananada. Não sou ladrão, pois sou macaco Simão, e assustei a velha com a onça pintada. Tem banana no bananeiro, olha que tem banana na bananada. Não sou ladrão, pois sou macaco Simão, e assustei a velha com a onça pintada. E assustei a velha com a onça pintada. Assustei a velha, assustei. Eu assustei a velha com a onça pintada. Tá vendo, velha? Eu sou mais eu e minha rabequinha, eu e minha onça pintada. Vai enganar eu? Vai mexer com eu? Mas chegue, velha, pra dançar um forrozinho.
O pranto e o espanto sussurram meu desterro. E ainda que o silêncio esteja em tudo submerso ao velho aterro carioca, ausculto na extensão de minha imensa costa uma pátria inexistente, inexistente em tudo aquilo que ao interior de minha alma importa. Ausculto que transborda o Rio Grande incontinente até os confins de minha terra natal. De onde sou, afinal? Que rio de tempo corre ao revés? Naufraguei? Que mar rebate ao convés? Litoral? Eu não sei. De que afluente na nuvem é o vento no céu? Naveguei? De qual medida é o raio que na curva do rio maio a janeiro voltei? De que mar amado além mar regressei? Eu não sei, eu não sei.
Nasci, tabuleiros e planícies, roupa no varal, quintal, mendigos nas marquises, festa de pássaros no capinzal e boi no curral também. Tem a igreja matriz, tem fliperama, concurso de Miss, carrossel, autorama, shopping center, tem ar-condicionado. E na praça do mercado tem lan house e chafariz, tem chorinho raiz, tem roda de samba, tem café Paris e tem caldo de cana. Tem conversa na sombra do juazeiro, tem sossego e tiroteio na cidade onde eu nasci. Passa um riacho manso e sereno. Passa também muito trem de vagão e pousa avião também. Tem pista de patins, clube do aposentado, hospitais infantis, ladrões e delegados. Tem alpendre, seresta no feriado, tem patrão, tem operário na cidade onde eu nasci. Tem mulher bonita, tem travesti, vestido de chita, tatuagem, gibi, ai, ai. Tem cinema, teatro e planetário, alto de São Januário, na cidade onde eu nasci, onde eu nasci. Tabuleiros e planícies, roupa no varal, quintal, mendigos nas marquises, festa de pássaros no capinzal e boi no curral também.
Brasil Regional está conversando com Caio Padilha, que acabou de sugerir duas músicas, O Macaco e a Velha, de um CD que foi destinado às crianças, Um Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada, e também Onde Eu Nasci, do CD Violas e Veredas. Quer dizer, e a trilogia, Caio, ela está chegando por aí? Porque dois você já lançou, né?
A gente que é artista independente, né, que a gente que não trabalha com essa música comercial direta, vamos dizer assim, a gente demora mais tempo para produzir as coisas, porque a gente precisa arrumar os caminhos, né, de financiar, ouvir edital, ouvir a lei de incentivo, etc. E eu estou já começando a separar o repertório do terceiro disco, que vai ser o Acordeões e Candeeiros, porque cada disco é um elemento importante da cultura popular nordestina, né? A rabeca, a viola caipira, foi o segundo, e agora vai vir o acordeão. E já estou separando material, escrevendo projeto. Eu acho que esse ano de 2020 vai ser um ano de pré-produção, vai ser um ano de arranjo, de, né, de planejamento. E quem sabe em 2021 a gente deve estar com esse disco lançado e volta aqui no seu programa para a gente conversar sobre ele também.
Com certeza. E você sempre foi ligado aí, né, Caio, a esses instrumentos assim, mais colocados assim um pouquinho... Mais da roça, vamos dizer assim, não somente da roça, né?
Os instrumentos que estão fora da academia, né, infelizmente, né, instrumentos que, ó, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, não está dentro da universidade, não está dentro dos institutos de música, né?
Que é a sanfona, a viola, a rabeca.
A sanfona, a viola e a rabeca, principalmente, que são instrumentos muito brasileiros e que eles acessam um manancial, vamos dizer assim, um tesouro do cancioneiro brasileiro, que a gente não pode deixar ser apagado, vamos dizer assim, pelo rolo compressor da indústria, né, musical, etc.
Ô Caio, você esteve no Oriente Médio, entre tantos outros lugares, mas mais especificamente no Catar. Quer dizer, a música brasileira lá, porque o Nordeste tem alguma coisa moura, né, alguma coisa, uma sonoridade árabe.
Sem dúvida nenhuma. Essa era a sensação que eu tinha justamente quando lá passava pelas mesquitas, ou mesmo dentro de instituições públicas, ou shoppings, ou qualquer coisa, você vê em certos horários aqueles cantos, né, religiosos, né, árabes, etc. Impressionante a gente ter a sensação de espelhamento com o aboio do vaqueiro nordestino, deixa a gente muito impressionado. Foi um dos lugares mais, vamos dizer assim, curiosos que eu já tive, já passei por outros continentes também, graças a Deus tive a oportunidade de... A música já me levou em muitos lugares, mas o Catar foi realmente meu primeiro choque cultural, assim, porque realmente quando você sai do Ocidente é que você realmente relativiza a sua cultura, porque você vê outra matriz, vamos dizer, de origem, né, enfim, não só religiosa, mas uma série de outros elementos culturais, como comida, vestimenta, e, enfim, etc. E foi uma experiência muito enriquecedora para mim, como artista. Foi de lá que eu produzi esse meu primeiro disco da trilogia, o Rabecas e Arribaçãs, inspirado por essa coisa de querer voltar ao Brasil, saudades, né, tudo mais. E, enfim, viajar pra gente é muito importante, para o artista, porque mantém a gente inspirado, vamos dizer assim.
Você chegou a morar fora do Brasil um tempo, Kai?
Foi nessa ocasião, justamente. Passei um ano lá no Catar. E quando tinha as férias lá, que eles têm um Ramadã, que era um período que não pode ter música, nem bebida alcoólica, nem nada, eu saía de férias e aí ia visitar outros lugares, né, outros países. Tentei, durante um pedaço da minha vida, ter essa experiência. E esse ano viajei o Brasil inteiro com o Sesc Palco Giratório, que é um projeto de circulação teatral super bacana também. Então, assim, juntando essa experiência com essa experiência internacional, com essa experiência nacional agora desse ano, estou me sentindo muito brasileiro, assim, estou me sentindo muito, cada vez mais reafirmando, assim, a nossa diversidade, que é tão bonita na cultura brasileira.
E o disco Arribaçãs, né? Com...
Uhum, Rabeca de Arribaçãs.
Rabeca de Arribaçãs te levou ao programa Senhor Brasil, do Rolando Boldrin, que é uma referência para todos nós.
Nossa.
Que militamos nessa área aí da cultura popular, do regionalismo, né? Dessa música do Brasil profundo, que eu chamo, né?
Sem dúvida, meu. Obrigado por lembrar dessa ocasião, porque foi uma noite, assim, das mais memoráveis da minha vida. O Rolando é realmente uma pessoa muito especial, muito diferente na maneira de tratar o artista, na maneira de... E foi uma noite muito emocionante, uma plateia quente, né? Você sabe que a plateia do Senhor Brasil lá no Sesc São Paulo é uma coisa incrível. A passagem de som já é super aplaudida. Foi uma noite muito inesquecível. E carimbou, né, essa coisa no meu currículo, assim, que eu carrego com muito orgulho esse encontro com Rolando Boldrin.
Muito bom. Caio, infelizmente nosso tempo está acabando. Foi um bom papo. Só essa coisa aí do Oriente Médio, né? Essa aproximação que a gente tem, né? Como
Sim.
O Brasil tem essa diversidade, como o Brasil é plural.
Nossa,
né?
Tudo é.
Que legal essa conversa contigo, Caio. Tô
pois
feliz
é, Daniel,
aqui.
Tem um prazer conversar com você também. Obrigado pelo convite e sempre estarei aqui à disposição do seu programa.
Grande abraço, Caio.
Grande abraço.
Você está com o Brasil Regional.